Educativa AM630 apresenta Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.
Olá, boa tarde para você, ouvinte da Rádio Educativa. Eu sou Jéssica Camille Alves e começamos aqui na M630 mais uma edição do programa Justiça para Todos. E hoje nós vamos conversar com o professor e advogado, o Dr. Cássio Zen. Ele traz para a gente mais informações sobre o trabalho realizado pela Organização das Nações Unidas pelo Mundo. E você, ouvinte, pode interagir aqui com a gente por meio do nosso Facebook no Inbox. Procura lá Justiça para Todos, programa de rádio da Amapá. Quero cumprimentar aqui o Dr. Cássio. Bom dia, doutor. Muito obrigada por aceitar novamente nosso convite.
Bom dia, Jéssica. Muito obrigado novamente pelo convite e espero que a gente tenha uma conversa bacana hoje.
Doutor, para a gente começar a nossa entrevista, primeiramente eu gostaria de pedir para o senhor explicar para os nossos ouvintes o que é e quando que foi criada a ONU.
Bom, a ONU, ela é uma organização internacional que hoje engloba praticamente a totalidade dos países do mundo. E ela foi criada logo ali no final da Segunda Guerra Mundial, logo depois da Segunda Guerra Mundial, para cuidar dos problemas que eles acreditavam que tivessem gerado essa guerra.
Uhum. Doutor, o senhor poderia explicar melhor para a gente qual que é o papel da ONU no mundo, em linhas gerais?
Sim. De uma maneira geral, a missão da ONU é proteger a paz e a segurança do mundo. É ser hoje um fórum, um local de debate e de diplomacia entre os estados. E em casos extremos, eles podem tomar até medidas coercitivas para a proteção da paz e segurança mundiais. Mas também tem questões até ambientais e comerciais que eles podem atuar.
Uhum. São vários enfoques, então.
Sim. Justamente pela... Por serem um fórum, um local onde os estados eles conseguem se unir.
Uhum. Doutor, o senhor poderia falar um pouquinho agora para a gente o que são e para que servem os direitos humanos? O que são as normas internacionais de direitos humanos, por exemplo?
Veja, os direitos humanos, a ideia central de você falar em direitos humanos é aquele direito que é inerente ao ser humano. Então, todo ser humano... Teoricamente, pelo simples fato dele ser humano, ele teria direito àqueles direitos. Então, a liberdade, a vida, a igualdade, esses direitos tão fundamentais que são tão ligados à nossa ideia de ser humano, eles são chamados de direitos humanos. E aí nós temos diferentes instrumentos, tanto nacionais quanto internacionais, de direitos humanos. A gente tem a Declaração Universal dos Direitos dos Homens, a gente tem os dois pactos, chamados os pactos, um de direitos civis e políticos e o outro de direitos econômicos, sociais e culturais, que são diferentes documentos internacionais que dão enfoques separados à mesma matéria. E também aqui no âmbito brasileiro e regional das Américas, é muito importante o chamado Pacto de São José da Costa Rica, que prevê uma série de direitos humanos que devem ser protegidos pelos Estados-parte.
Uhum. E, doutor, o que é a Comissão de Direitos Humanos e qual que é o papel dela? O senhor poderia falar um pouquinho disso para a gente agora?
Bom, a Comissão de Direitos Humanos, ela foi criada em 1946 e ela passou por uma reforma recente e agora ela é chamada de Conselho de Direitos Humanos. Ela é formada hoje por 47 países, 47 cadeiras que são rotatórias, elas têm um mandato fixo. E o objetivo é proteger, defender os direitos humanos. Então, observar, monitorar a situação de direitos humanos nos diferentes países. Eles podem receber queixas específicas, especialmente quando as instâncias nacionais forem esgotadas. E vem sendo alvo de críticas, algumas críticas, esse conselho, porque alguns países violadores de direitos humanos acabam ocupando posições de destaque neste organismo.
Uhum. E, doutor, a gente sabe que alguns países, por exemplo, eles não seguem alguns direitos humanos, como o da liberdade à vida e da expressão da mulher, por exemplo. E muitos tiram esse direito até por conta de questões religiosas. Eu queria pedir para o senhor explicar para a gente como que a ONU lida com esse tipo de situação. Até que ponto a cultura de um país ela pode ser considerada só cultura, baseada na religião, por exemplo, e a partir de qual momento a ONU pode intervir?
Veja, o princípio básico do direito internacional é a independência entre os estados, é a igualdade entre os estados, e isso daí faz com que você não possa interferir nos assuntos ditos internos dos países.
Uhum.
Então, se um determinado país escolhe a sua religião como base fundamental da lei, não há muito que a ONU possa fazer a não ser censurar o país e expor essa situação de violação, fazer um relatório, emitir recomendações. Em apenas casos mais extremos, eles podem considerar que essa violação de direitos humanos sistêmica de um país, ela configuraria uma ameaça à paz e à segurança mundiais. E aí ela pode determinar, através do Conselho de Segurança, alguma medida mais dura, uma sanção. Que aí poderia afetar, ou em algumas situações até mesmo, o envio do caso para o Tribunal Penal Internacional para uma investigação de um potencial crime.
Uma sanção econômica, por exemplo, só para a gente dar um exemplo para os nossos ouvintes?
Sim, uma sanção econômica, embora seja muito complicado, porque é uma decisão do Conselho de Segurança e os membros com o chamado poder de veto, eles podem acabar barrando uma medida mais dura. E é muito difícil você tentar universalizar os direitos humanos em uma concepção só, como se a mesma ideia, a mesma noção de direitos humanos tivesse que ser aplicada para todos os países. Então, tem um equilíbrio muito tênue entre o particular, o relativo de cada país e a nossa noção de direitos universais humanos.
E isso geralmente não entra em conflito, ou sim.
Vamos pegar um exemplo. Alguns países que trabalham e fazem a mutilação genital feminina. Isso daí é uma noção que, para nós ocidentais, brasileiros, com a nossa visão de direitos humanos, é uma coisa absurda. E efetivamente é. Mas para alguns povos, talvez eles digam que seja uma coisa cultural. E aí é o nosso dilema. Até que ponto que a gente pode aceitar essa cultura se eles fazem uma violação tão grosseira?
Esse seria o dilema principal, né, doutor?
Sim.
E, doutor, o Exército Brasileiro, ele tem feito um trabalho de pacificação no Haiti, a pedido da ONU. E qualquer país pode ser convocado para esse tipo de trabalho pelas Nações Unidas?
Quando as Nações Unidas, elas detectam uma situação de ameaça à paz e à segurança mundiais, como, por exemplo, o desastre todo que ocorreu no Haiti, a situação toda no Haiti, eles convocam os estados parte da ONU para colaborar nessas missões. O Brasil, no caso, como na época ainda tinha uma atuação mais forte nesse sentido, queria uma vaga permanente no Conselho de Segurança da ONU, ele queria politicamente participar dessas missões e se mostrar como um país pronto para ajudar o Conselho de Segurança. E nesse sentido, o Brasil, de certa forma, se convidou para participar dessa missão e foi muito bem aceito pela ONU. Para um país poder fazer parte dessas missões da ONU, ele precisa ser parte da ONU. Então, ele precisa ser um país amante da paz mundial e tem que ser aprovada sua nomeação pela Assembleia Geral e pelo Conselho de Segurança. Por isso que alguns países não fazem parte da ONU também, porque o Conselho de Segurança pode vetar. E aí, o resto é negociação diplomática, né?
Claro. E, doutor, faz muito tempo que o Brasil faz parte da ONU?
Sim, o Brasil ele faz parte desde o início da organização e, inclusive, naquela época cogitava-se já dar o assento permanente para o Brasil, que por circunstâncias políticas na época não foi aceita e até hoje a gente não conseguiu aproveitar
Infelizmente.
essa chance, né?
Nós estamos conversando aqui no estúdio da Rádio UE Paraná com o professor e advogado, o Dr. Cássio Zen. Ele traz para a gente mais informações sobre como funciona a ONU. E caso você, ouvinte, tenha alguma dúvida a respeito desse assunto, participe por meio do nosso Facebook no Inbox. Procura lá Justiça para Todos, programa de rádio da Amapá. Doutor, o senhor poderia agora falar um pouquinho para a gente como são aplicados os direitos humanos aqui no Brasil?
Bom, os direitos humanos aqui no Brasil, eles podem ser aplicados por todos os operadores do direito. Eles são considerados tanto alguns direitos individuais indisponíveis, que eu não posso abrir mão, por exemplo, da minha dignidade, uhum. Do meu bem-estar. Eu não posso voluntariamente me sujeitar a uma tortura.
Sim.
Então, caberia um advogado meu numa situação de violação atuar, ou o Ministério Público, caberia um juiz, quando deparado diante de uma situação de violações de direitos humanos, tomar providências jurídicas para proteger estes direitos. Eles são previstos não só em dispositivos internacionais, mas em dispositivos, uhum, nacionais. A nossa própria Constituição, ela foi construída ao redor de uma série de garantias fundamentais. Então, cabe a todos os operadores do direito e cabe, na verdade, a todo cidadão proteger os direitos humanos. Porque, de repente, a violação que uma pessoa está sofrendo, ela essencialmente é uma violação que eu possa sofrer, é uma violação que me afeta porque ele é um humano como eu.
Uhum. E as pessoas ainda têm um pouco de preconceito quando a gente fala nesse tema, né, de direitos humanos, falam que é direito para bandido, que não protege nunca as vítimas.
Ele é um direito para todos, uhum, não só para o indivíduo que, por uma razão ou outra, foi condenado pela justiça. E, óbvio, ele está numa situação de vulnerabilidade quando ele vai preso. Ele também é o direito de uma pessoa que foi vítima de um crime. Não um direito humano ao castigo, a castigar o sujeito que me fez mal, mas um direito humano de, quem sabe, receber um tratamento médico, um tratamento psicológico para reparar esse trauma. Os direitos humanos, eles envolvem, por exemplo, o direito à saúde.
Uhum.
O indivíduo que precisa de medicamento, ou envolve a nossa liberdade de expressão, de estar aqui conversando sobre direitos humanos, envolve a minha liberdade fundamental de protestar, envolve a minha liberdade fundamental de me informar. Os direitos humanos, eles são muito amplos. Então, uhum, a gente tem que ter esta visão de que a gente não pode negar os direitos humanos, dizer que isso é coisa de bandido, porque é coisa de todo mundo.
Uhum. Doutor, o senhor poderia agora explicar para a gente o que é o direito internacional consuetudinário?
Tá. O direito internacional consuetudinário, ele é o direito internacional costumeiro.
Uhum.
Assim como nós temos o direito internacional baseado em tratados, que são aqueles documentos escritos com uma certa formalidade, nós temos o direito internacional consuetudinário, que é uma característica típica do direito internacional. É o direito do costume. Uhum. Algumas normas, elas não são escritas. E ainda assim a gente respeita como se fosse efeito legal. Como se fosse norma. Então, por exemplo, eu tenho um costume, uma prática. Uhum. E além dessa prática, eu encaro essa prática minha como sendo uma regra. Isso daí é o costume. Os dois elementos básicos do costume internacional são a prática reiterada dos estados, dos sujeitos, e a consciência que essa prática é uma norma. Então, por muito tempo, por exemplo, a imunidade diplomática não era prevista em nenhum tratado internacional. Mas ainda assim os diplomatas eram protegidos, ainda assim os diplomatas eram respeitados. Por quê? Porque era uma prática recorrente e os países entendiam que aquilo ali era uma regra a ser respeitada, mesmo sem estar escrito.
Uhum, bem interessante. E, doutor, mudando um pouquinho o foco agora da nossa entrevista, muitas pessoas apoiam o ensino dos direitos humanos nas escolas do Brasil. O que, que o senhor acha particularmente dessa iniciativa? Isso mudaria a sociedade se essa disciplina fizesse parte da grade curricular nas escolas?
Seria muito proveitoso se fosse bem feito. É uma questão fundamental. Porque você ensinaria desde pequenos crianças a terem o respeito pela igualdade. Você poderia ensinar coisas que parecem meio óbvias, mas é necessário reforçar. Por exemplo, que bater numa pessoa por razões raciais, por razão de gênero, é errado. É um direito humano fundamental a sua dignidade. Ensinar as crianças, e aí a gente já está entrando numa situação ainda mais complicada. Ensinar as crianças que elas têm o direito à democracia. Ensinar a criança que elas têm o direito de ter o controle sobre a administração pública, no sentido de eu quero me informar sobre quem que está gastando dinheiro, aonde, do meu dinheiro público. Eu quero poder reclamar, eu quero poder protestar. É bastante proveitoso nesse sentido, mas óbvio, é extremamente politizado.
Extremamente polêmico, né?
Extremamente
polêmico.
E hoje
a gente ainda discute a respeito das escolas sem partido, né? Então, isso às vezes uma coisa iria contra a outra. Como é que isso funcionaria?
É porque os direitos humanos, eles são essencialmente politizados. Você pode ter muitas visões diferentes dos direitos humanos. Você pode ter uma visão de direitos humanos que significa que o Estado não pode meter a mão em nada. E tem outra visão dos direitos humanos que diz que o Estado tem que atuar para proteger os direitos humanos também. Então, por você ter visões diferentes de direitos humanos, você tem diferentes grupos políticos que eles acreditam qual é a melhor maneira de proteger os direitos humanos e eles vão defender aquela visão que seja mais conveniente aos seus interesses políticos. Então, por isso, de um lado você vê pessoas não querendo que seja debatido questões de gênero e
de igualdade racial.
Igualdade racial, liberdade sexual dentro de escolas. E tem outro grupo que considera que isso daí seja necessário. Então, isso daí é um potencial conflito que é muito complicado para a gente lidar, especialmente numa sociedade como a brasileira.
Doutor, qual que é a importância, o senhor poderia destacar para os nossos ouvintes, qual que é a importância da discussão a respeito desse tema dentro da sociedade, falar sobre direitos humanos?
É somente você falando por direitos humanos que você consegue desenvolver os direitos humanos. Um autor que eu gostei bastante de ler uma vez é o Joaquín Herrera Flores, ele é um espanhol, e ele fala em determinado momento da obra dele que os direitos humanos eles são resultado de lutas. Eu acredito que os direitos humanos eles são o resultado de um debate constante. E somente você debatendo com as diferentes concepções políticas, você consegue chegar a uma compreensão do outro, você consegue entender por que, que o outro se sente mal diante de uma violação. Então, se eu ofender alguém por um motivo racial, eu posso não estar entendendo por que ele se ofende com determinada piadinha, e aí o sujeito fala, mas era só uma piadinha. De repente, para aquela pessoa, aquilo ali não era uma piadinha. De repente, aquilo ali ofendeu ele na sua intimidade. Então, eu aprendo. Discutindo um com o outro, a gente aprende. E aí você não repete comportamento errado.
Doutor, queria pedir para o senhor falar um pouquinho para a gente agora sobre quais são os desafios para os operadores do direito que lidam com essa área do direito internacional, em relação à ONU, direitos humanos, como que funciona?
A grande dificuldade é a falta de conhecimento de muitos operadores. Isso daí é essencial quando você procura um mecanismo, procura aplicar um mecanismo internacional no Brasil, por exemplo, o Pacto de São José da Costa Rica. Muitas vezes os operadores eles não conhecem, eles não aplicam esses dispositivos da maneira mais adequada. Então, a falta de conhecimento é essencial. A disciplina de direitos humanos, ela por muito tempo não foi ensinada com tanto empenho nas nossas cadeiras universitárias. É uma matéria que ganha força muito recentemente. Então, falta experiência de muitos operadores e também essa concepção de que os direitos humanos são coisas do bandido.
Uhum.
E aí acaba atrapalhando. Acaba atrapalhando você se dirigir a um determinado órgão ou, às vezes, a sociedade não responde àquilo que um determinado órgão público faz. Então, você tem uma secretaria de um governo estadual, federal, municipal, que trabalha direitos humanos, às vezes vai contar com certa hostilidade da população. A população vai ver, mas o que, que eles estão vendo de direitos humanos? Mas às vezes é importante. Então, a conscientização, eu acho que é a principal dificuldade. O Pacto de São José da Costa Rica, por exemplo, ele, quando foi internalizado no Brasil, ele foi internalizado como uma lei normal e não como uma emenda constitucional. Na época ainda não tinha essa possibilidade.
Uhum.
Hoje é considerado um documento super legal. Já é um
avanço.
Mas ainda assim não é uma emenda constitucional, né? E isso daí daria uma força maior ao nosso material de trabalho. Já a dificuldade no sistema da ONU é que a ONU precisa, de uma maneira geral, da cooperação dos estados.
Uhum.
Então, se o Conselho de Direitos Humanos considera que houve determinada violação de direitos humanos num país, o que eles podem fazer é emitir uma recomendação. E aí, às vezes, o estado vai continuar dizendo, tá bom, bacaninha a recomendação, mas eu não vou cumprir.
Ainda mais o país não faz parte da ONU também, né, doutor? Doutor, para a gente finalizar a nossa entrevista, queria pedir para o senhor agora falar um pouquinho para os nossos ouvintes sobre a sua experiência pessoal e profissional lidando com essa área. O que, que isso tem acrescentado para o senhor?
Dor de cabeça.
Além de dor de cabeça.
Veja, trabalhar com direitos humanos é um desafio diário. É uma área que você sofre muito pessoalmente, você acaba sentindo muitas vezes a violação e acaba ficando frustrado de ver que determinada situação que você está lá defendendo um cliente, está lá denunciando, apresentando certa violação de direitos humanos que ocorreram, você nota que esta violação muitas vezes acaba passando desapercebida, ou que por mais que você empreenda os seus esforços, a violação não vai ser reparada.
Uhum.
Então é uma área que muitas vezes ocorre essa frustração, mas muitas vezes você consegue defender o direito fundamental de uma pessoa. Você consegue recuperar um pouquinho da dignidade dela. Você consegue ajudar ela a se sentir um pouco melhor. E quando você está fazendo isso, você está defendendo o interesse de todo ser humano.
Uhum.
E isso não só o advogado, mas o Ministério Público, quando atua numa posição mais forte em defesa dos direitos humanos, defensoria pública, advocacia pública, ou um magistrado, enfim, todos os operadores de direito, quando atuam de uma maneira garantista, de uma maneira protetiva dos direitos humanos, eles têm essa satisfação pessoal muitas vezes.
Uhum.
E aí compensa o esforço, compensa a dor de cabeça, e aí você se motiva para continuar nessa batalha.
Doutor, sobrou 2 minutinhos para a gente, então para a gente finalizar, só queria perguntar para o senhor se a gente pode dizer que o Brasil tem avançado nessa área.
Olha, tem avançado a passo de tartaruga,
uhum.
Ainda tem muito a percorrer, mas a gente já avançou em comparação ao que era antes de 1988, por exemplo.
Sim.
Que a gente não poderia estar gravando esse programa.
É verdade.
Esse tipo de avanço a gente já teve, mas tem muito a andar. muito a caminhar. As mulheres ainda sofrem aqui no país, pessoas com diferentes orientações sexuais, diferentes identidades de gênero, pessoas com raças, determinadas exclusões por conta de raça. A gente ainda tem muita violação de direitos humanos aqui no Brasil. E isso daí não é aceitável por questões de idade.
Uhum.
Os idosos muitas vezes são jogados em asilos e sofrem violações também. Então, não é uma situação... Ainda não estamos numa situação de ficar felizes. Ainda temos muito a percorrer.
Dr. Cássio, eu quero novamente agradecer a sua participação aqui no programa de rádio da Amapar. E até uma próxima vez.
Até mais.
E a gente fica por aqui com o programa Justiça para Todos e voltamos amanhã às 3 horas da tarde. É claro, ouvinte, eu espero a sua companhia. Até lá!